uma vez, bom dia, Adriana. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide. Bom dia, ouvintes. É um prazer imenso retornar à casa 106 para falar de um assunto que toca a todos nós.
Verdade.
Né? Agradeço
ética,
já,
né,
de antemão o convite, a acolhida sempre tão calorosa, né, de todos aqui.
Certo? Adriana, para a gente entender melhor sobre ética, vamos lá. É necessário que a gente entenda sobre conceitos, né? Também ética e moral. Imoral, amoral, ética, antiético. Deixa o povo todo.
Todo doido agora.
Confuso,
é muita coisa, né?
É muita coisa.
Mas vamos esclarecer de uma forma bem simples.
Com exemplos, né?
Eu acho que é importante que as pessoas entendam. Então, primeiro, pensando que quando a gente fala de moral, nós estamos falando dos valores, dos costumes, das crenças que a gente tem, ou uma comunidade ou uma pessoa tem. Então, se a gente pensar naqueles valores e crenças que nós temos aqui no Ocidente, são diferentes dos valores e crenças que existem no Oriente, por exemplo, né?
Sim.
Existem países em que a mulher sai toda coberta de casa. Isso é um costume de lá. Aqui não. E isso também.
Aqui sai sem roupa nenhuma.
Às vezes sim, né? E todo mundo já naturalizou como
normal.
Como normal,
é muito quente, cidade,
né?
Muito quente.
Então existem valores, e esses valores, é importante isso ficar claro, essas questões relacionadas à moral, que são valores e crenças que são mutáveis, não são estáticos. Então, historicamente, com a evolução histórica, nós vamos modificando essas crenças, esses valores, nossa civilização, né? Sociedade. No caso nossa, da ocidental, nós estamos falando da civilização ocidental, que é aquela que nós fazemos parte, nós brasileiros. Baianos, guanambienses.
Verdade.
Né? Então, vamos pensar na nossa sociedade. Ao longo do tempo, alguns valores, algumas crenças, elas foram se modificando. Então, por exemplo, quando nós éramos pequenos, o professor, vão trazer a sardinha para minha lata aqui. Então, o professor era a autoridade máxima, respeitada e incontestável. Né? Ninguém era capaz de ir contra o pensamento do professor na escola. Hoje já é diferente. Hoje nós temos uma posição de maior horizontalização. Em alguns casos mais exacerbados, os próprios alunos se sentem mais donos da verdade ou donos de um poder do que o professor, né? Dependendo das situações. A gente vê aí situações de violência contra professores, por exemplo, em que alguns valores e normas são destituídos e há posições antiéticas.
Com certeza.
Então, aí eu já explico a questão ética, que vai no sentido de eu fazer um julgamento dessa validade moral, né?
Uhum.
E aí eu posso ser ético ou antiético. Então eu sei que na nossa sociedade roubar é crime, mas eu posso escolher ter uma posição antiética e roubar, como há muitas pessoas que fazem isso, e matar, como há muitas pessoas que fazem isso. Então é aquilo que eu posso e que eu devo ou não devo, né?
Uhum.
Então esses são os comportamentos. Em relação à imoral, toda pessoa que é imoral, ela está sendo antiética, ela está indo contra os princípios, valores, normas, crenças que estão instituídos naquela sociedade. Então, ela tem um comportamento imoral. Agora, em relação à moral, existem muitos pesquisadores que dizem, e eu gosto muito quando o professor Mário Sérgio Cortella, que é um estudioso, filósofo, inclusive, da área da ética, ele fala sobre as pessoas, o conceito de amoral. E ele vai dizer pra gente assim: nós não temos condição de falar que alguém é amoral, a menos que ele não tenha consciência daquilo que está fazendo. Então, aí a gente tem casos muito isolados, né? Então, por exemplo, pessoas que têm Alzheimer avançado ou pessoas que têm uma demência muito agressiva, a gente pode dizer que tem um comportamento amoral. Mas isso é questionado em algumas instâncias, por exemplo, para aqueles que estudam o psiquismo humano, as questões inconscientes, que dizem que existem elementos conscientes presentes até em atitudes que não são feitas naquele momento. Então, por exemplo, existem casos de sujeitos que estão em surtos psicóticos, por exemplo, e que depois, né, tem uma... Existem relatos, esquizofrenia, por exemplo. Então, existem relatos de quando ele volta daquele surto esquizofrênico, ele fica com o sentimento de culpa. Olha, eu não devia ter feito aquilo. Então, isso aí leva a pessoa leva alguns autores a questionar esse conceito de amoral, né?
Uhum. E que relações podemos estabelecer entre a ética e o nosso cotidiano?
A ética faz parte do nosso cotidiano em tudo, porque nós deveríamos ser seres éticos. A ética é uma característica inerente à pessoa humana. Independente de você ter comportamentos éticos ligados a esses preceitos morais ou antiéticos, isso faz parte da nossa vida. Então, para a gente pensar isso, é importante a gente pensar assim. Quando a gente pensa em ética, a gente pensa a partir de dois elementos. O elemento da individualidade, então eu penso na minha pessoa, você pensa em si, mas nós precisamos pensar também no elemento da coletividade. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos pelo outro a partir do outro. Então a gente precisa, nesse contexto, entender que tudo que a gente faz afeta o outro, né? Tudo que a gente faz em consonância com os valores morais da nossa sociedade, vai ser bom para o outro, vai ser bom para o bem comum, vai ser bom para mim. Mas tudo que a gente faz errado, também, né? Contra isso e antiético. Então, por exemplo, existem alguns comportamentos que nós, no Brasil especificamente, naturalizamos como comportamentos que são normais, mas não são normais. Então, por exemplo, furar a fila, né? Pegar algo emprestado do outro e não devolver, comprar CD pirata, estacionar na vaga de idoso. Então, uma série de comportamentos que fazem parte de um viés antiético, mas que já foi naturalizado. Isso é uma coisa importante a gente pensar, porque faz parte do nosso dia a dia. Quem nunca cometeu um desses delitos e achou que estava abafando, né?
E achou pessoas que estava sendo assim,
correto. Ah, o outro faz, então eu...
É,
vou
e
também,
tem pessoas,
né,
que falam assim, ah, mas eu não tô aí ferindo ninguém, diz assim, aí eu continuo a fazer. Pegar contramão. Ah, mas é só aquele trechozinho.
Uhum.
Então, eu vou pegar contramão. Não tô aí ferindo ninguém, então eu vou pegar, porque fica bem mais próximo da minha casa, vou gastar menos combustível. É. E aí, isso tá dentro desse comportamento antiético?
Completamente. Então, existe um autor, inclusive, nós comentávamos aqui no intervalo, o Yves de La Talle, professor da USP, né, estudioso da ética, tem várias publicações na área, ele fala que nós estamos com comportamentos como esse, vivendo um processo de infantilização moral. O que que significa isso? Atribuir ao outro algo que é da nossa responsabilidade. Seja agindo dessa forma, ou seja, dizendo, porque o outro faz, eu também posso fazer, ou seja, achando explicações mínimas, superficiais, que não justificam um ato equivocado de burlar uma norma social. Então, vamos pensar em algo que mudou com o tempo, por exemplo, para a gente entender melhor. Até 10 anos atrás, quando a gente entrava num auditório, por exemplo, existiam pessoas fumando, né? Um auditório fechado para assistir uma palestra. Hoje em dia, a gente não vê mais pessoas fumando lá dentro.
O fumante é lá fora,
né? Nós internalizamos uma norma, mas a partir de lei, a partir de cobrança. E aí eu gosto sempre de lembrar que quando a gente precisa de alguém para cobrar, é importante que a gente pare para pensar, será que eu estou de fato tendo um comportamento ético, porque isso faz parte dos meus valores, ou eu estou sendo um comportamento ético porque eu estou sendo cobrado para ter esse comportamento ético? Isso é importante também a gente pensar.
Mas e o que muda?
Né? Muda por quê? Então, vou dar um exemplo do que Oscar Wilde, que é um autor que eu gosto muito, ele fala sobre a ética. Ele diz assim, nós chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Então, eu não precisaria necessariamente de normas se as pessoas tivessem os valores internalizados na postura do caráter de cada um, né?
Uhum.
Então, isso diferencia um pouco aquilo que só se faz porque tem lei. Ah, eu vou botar o cinto porque tem lei ou porque eu sei que vai proteger a minha vida, né?
Porque
que
tem...
eu preciso fazer isso por uma questão pessoal e para os outros também, porque eu posso matar outras pessoas.
Mas as pessoas colocam, né? A maior parte, acredito, o cinto, porque tem a questão do policial de ser pego numa blitz.
Exatamente. Então aí existe uma questão de você não pensar que, que essas questões morais, elas fazem parte da nossa vida. A outra coisa que é importante ainda, respondendo a questão das relações com o nosso cotidiano, que eu acho que é importante a gente não perder isso de vista, é a questão da alteridade e do respeito. Quando a gente fala de ética, nós estamos falando do exercício de alteridade também. De eu me colocar no lugar do outro e perceber como que o outro está vivenciando aquela situação. Então, por exemplo, vamos dar exemplos do que acontece no nosso cotidiano aqui, de situações que burlam todo o nosso dia a dia. Então, se uma criança, por exemplo, falsifica a assinatura de um pai no boletim escolar, ele está tendo uma postura antiética. Se o pai alimenta isso, né, ele está criando um pequeno corrupto em casa, né? E isso vai fazer com que ele não perceba, essa criança não perceba, que ele não está apenas burlando algo para se auto-beneficiar. Ele está burlando algo que vai fazer com que o outro também sinta essas consequências. Então, outras crianças vão achar que isso é natural. Ele vai entrar num campo de não punibilidade. Então, a gente tem essa sensação no Brasil hoje, né, de que não existe a punibilidade daquela a pena, né? Não existe o cumprimento de pena, não existe uma sensação de impunidade, na verdade.
É o país do jeitinho brasileiro, né? Que tem destruído, eu acredito, a nossa nação.
Exatamente. E aí a questão do respeito entra justamente aí. Então, se eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu também não consigo respeitar o espaço do outro. E aí eu vou fazendo uma série de coisas que vão me levando a comportamentos antiéticos, comportamentos que me tiram daquele conjunto de valores, de costumes, de crenças que sustentam a minha comunidade, né?
Uhum. Professora, eu quero pedir licença, vamos ter a participação agora, dá um pause lá na entrevista, conversarmos aqui com a Adriana Bonfim, ela que é doutora em educação pela UNB. Estamos conversando sobre ética e vamos falar agora, deixamos algumas perguntas no ar e a pergunta que nós deixamos é a seguinte, né? Como exigimos comportamentos e posturas éticas dos outros. E a nossa, Adriana, como é que a gente faz?
Questão delicada, né? Quando a gente pensa que se a gente voltar lá na filosofia antiga, nós somos seres essencialmente políticos, né? Políticos no sentido original da palavra e não da politicagem que a gente vive hoje. Uhum. Então, nós precisamos pensar que esse ser político, ele é um ser que precisa se organizar socialmente, ter uma postura social, ter uma postura ativa na sociedade, mas ao mesmo tempo uma postura ética. Então, quando eu digo assim, como você fez a pergunta, se ele pode, eu posso, né? Ou se a pessoa corrompe, eu posso corromper, você me fez lembrar um livro do Zygmunt Bauman, em que ele diz assim, como é ser ético num mundo onde ser ético é ser babaca, né?
Isso.
Então, o livro dele é ética, ele fala sobre a ética pós-moderna. E aí a gente fica um pouco intimidado de ter comportamentos éticos num país em que toda vez que você cumpre aquilo que é normativo, você é rechaçado, você é é estigmatizado. Então, nós fazemos uma exigência dos outros, de comportamentos dos outros, no caso dos políticos, por exemplo, né, que é algo que está muito em voga, não, em evidência hoje no nosso país. Nós cobramos deles um posicionamento ético, correto, honesto, íntegro. Mas será que nós também estamos fazendo isso? Então, será, onde é que está a nossa condição moral e ética para cobrar isso dos políticos? É importante a gente pensar nisso. E pensar nisso a partir de questões muito corriqueiras, Neide. Por exemplo, quando a gente obtém vantagem em cima do sofrimento de uma outra pessoa, quando a gente, como você falou mais cedo aí, em relação às vagas do trânsito, né? Limpar a calçada com a mangueira, gastar água, adoidado. Hoje a gente fala das questões éticas do meio ambiente também, né? A ética no ambiente de trabalho, por exemplo, que é algo que é importante a gente falar, que hoje não existe mais condição da gente pensar em instituições sem um departamento que cuide dessas questões éticas no ambiente de trabalho. Você passar por cima de um colega, no âmbito universitário ou no âmbito educacional, quando a gente faz o plágio de trabalhos acadêmicos, por exemplo, que é um comportamento antiético, mas que muita gente tem como conduta, né? Então é importante que a gente pense nisso. A sonegação de imposto, como eu comentava aqui, a gente conversava no intervalo, se eu sonego 100 reais ou se eu sonego 10 bilhões de reais, é sonegação, ponto. Não há o que questionar em relação a isso. Então, muitas vezes a gente questiona o comportamento do outro, mas nós estamos fazendo e tendo as mesmas posturas em níveis diferentes, obviamente, de repercussão, de consequências, mas estamos sendo antiéticos, estamos tendo comportamentos antiéticos. E comportamentos que muitas vezes a mídia de massa, por exemplo, vende como se fosse um comportamento adequado. Então você sabe, como radialista, que muitas vezes notícias com comportamentos antiéticos vendem mais do que comportamentos éticos. Há notícias muito mais de questões catastróficas, de morte, de roubo, de assassinato, né? De sequestro, do que de ações positivas.
Com certeza. Uhum. Ouvinte, passa pra mim aí, olha só. Bom dia, a professora está coberta de razão nas suas colocações. Só queria reforçar que ninguém deve esperar por mudanças éticas se não mudar a si mesmo. Se não, olhar no espelho e refletir profundamente sobre seus próprios atos. Fora disso, tudo não passa de uma grande hipocrisia. Não cobre dos políticos ou de qualquer pessoa aquilo que você é. Estou cansado e enojado de ver tanta gente em qualquer ambiente esbravejando contra a corrupção, mas nunca perde a oportunidade de cometer atos antiéticos ou coisa pior. Agir assim é declarar-se um grande hipócrita. Não subestime a inteligência dos outros. Aquilo que você não é, quis dizer. Gil?
Muito bom. Gil é de onde?
Acredito que seja de Guanambi. Compartilhou
Enfim,
conosco.
Gil, obrigada pela sua participação. Exatamente o que a gente estava falando agora, né? Os princípios, os valores morais, eles começam em nós mesmos. Uhum. Nós precisamos ter a consciência de que dependemos um do outro para viver, que não podemos ficar apontando para o outro uma responsabilidade que é nossa e que precisamos, como grande desafio ético hoje, né, no que a gente chama de atualidade, alguns de pós-modernidade, outros de contemporaneidade, né, não interessa especificar isso neste momento. Mas a gente precisa pensar que essa exigência que a gente faz do outro precisa começar exatamente como o Gil colocou. A partir de se colocar diante do espelho e dizer o que que eu estou fazendo de correto, de ético, e o que eu estou fazendo de antiético. Uhum. Correto, leia, né? A partir dos princípios morais que sustentam a nossa sociedade. E não a partir do que é certo ou que é errado, porque a gente não faz essa diferença quando a gente fala de ética.
Tivemos semana passada nos grandes veículos de comunicação a repercussão com relação ao juiz Sérgio Moro, uhum, né? Que tem tratado aí a questão do Lava Jato com, diga-se de passagem, né? Com, a gente observa que tem cumprido o seu papel. Mas aí, o que questionou-se foi isso, porque ele recebe um salário, uma certa quantia no auxílio moradia. E aí, observamos essa reportagem. Ou seja, nessa relação aí, Sérgio Moro está sendo antiético.
assim como todos os outros
juízes
que burlam
promotores,
né, e que se beneficiam de qualquer dinheiro público para apropriação pessoal. Então, todas essas situações, tanto essa que você relatou, quanto outras que a gente vê todos os dias nos jornais, né? Desvio de verba de merenda pública, de merenda escolar, desvio de verba de obras públicas para benefício próprio, enfim, tudo isso faz parte de comportamentos antiéticos que precisam ser rechaçados. Mas, novamente, volto lá à participação de Gil e aquilo que a gente vinha dizendo antes. Isso começa em cada um de nós.
Com certeza.
E aí, Neide, só para não esquecer, falar que nós vivemos uma crise ética hoje, que é uma crise ética de valores, que se manifesta de várias formas, né? Uma crise tanto nas instituições, isso está claro, e a gente vê isso todos os dias nos veículos de informação, mas vivemos também uma crise de identidade. E essa crise de identidade, ela nos mostra que o homem, ele precisa se refazer dos seus valores, das suas crenças. E pensar, por que que eu estou aqui? Quem sou eu? O que eu quero? O que eu quero para minha vida? Para onde eu vou? Por que que eu tenho que tomar determinada postura? Enfim. E a outra crise também é a crise de significado. Nós vivemos num mundo, por conta da globalização, sobretudo, né, do advento da internet, enfim, das grandes mídias digitais, num mundo extremamente de relações descartáveis. Então, se a gente está falando da ética nas relações, a gente não pode esquecer de falar sobre isso. Então, se são relações descartáveis, isso leva o homem, muitas vezes, e nós também, a fazermos opções que são descartáveis e que não são éticas. Exemplo, abrir mão de casamento, por exemplo, por conta de uma traição, ou viver duplamente essas relações. Fazer com que depreciação da religião do outro, né? Em relação à sua religião. Todas essas questões que envolvem essa descartabilidade fazem com que as pessoas percam o sentido das coisas. Então, a gente matando por 50 centavos, a gente roubando tênis e matando a pessoa depois, há sequestros que são completamente infundados, há situações de adoecimento, inclusive, por conta de posturas assim. Uhum. Então, a gente viu aqui recentemente na nossa cidade o caso de uma mulher que vivia acorrentada, né?
Com certeza.
Que postura é essa? O que leva um sujeito a ter uma postura como essa? Então, toda essa crise que a gente vive hoje não é uma crise que nasceu agora. Nasceu a partir de posturas e comportamentos que vieram se constituindo historicamente.
Só está mais evidente, a gente está conversando,
felizmente a gente tem espaço para conversar hoje, coisa que não existia antes, uhum, né? Nós temos hoje códigos de ética, por exemplo, que não existiam antes.
Adriana, eu quero agradecer imensamente. Meio-dia e 20, a gente tem que terminar. Senão a gente tá sendo antiética.
Adorei.
Agradeço. Vamos trazer sempre à tona esse assunto, que é um assunto muito complexo, porque os exemplos são vários, né?
Sim.
E aí a gente agradece imensamente a sua participação e te parabenizo pela conduta e pela postura ética que você tem e que faz em tudo.
Muito obrigada, Neide. Eu que agradeço e espero que a gente possa continuar falando sobre isso, porque quanto mais a gente fala, mais a gente tem a capacidade de reelaborar aquilo que a gente pensa, né? Sobre a vida, nossas posturas, enfim, nossa conduta ética com o outro. Obrigada.
Ok, muito obrigada, Maxwell, muito